RPM Network.
Oh, gosh darn it, don't you know? I'm a cheesehead baby, the pride of Wisconsin.
And grandma's cooking pot pie.
Oh, I'm not so typical. I'm a cheesehead baby, the pride of Wisconsin.
Mom's playing cheesehead.
Cheesehead baby, the pride of Wisconsin.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Fala, torcedores e torcedoras do Green Bay Packer. Esse é o Lambeau Leapers, episódio 253. Eu sou a Lário, nós vamos falar do próximo desafio dos Packers que acontece no primeiro dia de ano novo aí de 2023. E o nosso próximo adversário não é nada mais nada menos do que o nosso rival de divisão, o Minnesota Vikings, né? O líder da NFC Norte, eu quase engasgo aqui com essas palavras. E além da rivalidade existente, o Packers, para continuar com as chances de ir aos playoffs, precisa vencer no Lambeau Leaper, no Lambeau Field, uma equipe que vem ganhando jogos na última posse. Bom, gostaria de lembrar para quem não é inscrito aqui no canal do Lambeau Leapers que se inscreva, ative os sininhos, curta as nossas lives, pois ela vai virar um podcast, pois o Lambeau Leapers faz parte da FNN Network. Tem vários podcasts para você que gosta das ligas americanas, como NFL, NBA e NHL. Além disso, convidamos você, torcedor, a acompanhar o nosso quadro semanal, o Talk Trash Lambeau, onde acontece de tudo, pode acreditar. Lá a gente dá pitaco, fica pistola, comenta tudo que acontece no Packers até o último fio de cabelo. Além de ser um momento de terapia semanal para todo torcedor cabeça de queijo, e a gente está precisando muito nessa temporada. Bom, estamos aqui com a mesa, Igor, torcedor dos Packers, e o Luan, torcedor do Minnesota Vikings. E aí, pessoal, boa noite, podem se apresentar.
Boa noite, galera, boa noite, Igor.
Boa noite.
Desculpa, Igor, ter te interrompido.
Não, já que você é o convidado, então se apresente, você está
mandando
na NFC Norte.
Já vim encerrando,
né?
desculpa.
Já vem...
Desculpa, mas é que líder é líder, tem essa mania um pouquinho, acaba...
Diferença, né?
Mas então, boa noite, Igor, boa noite, Lai. Obrigado, pessoal do Lambeau Leapers, por ter me chamado de novo. Boa noite para quem está nos assistindo. Vamos ter uma conversa muito legal hoje. E melhor do que da outra vez, porque dessa vez a gente já está com a vaga garantida e com a divisão comandada do jeitinho que tinha que ter sido. Então, é só isso que eu quero falar agora.
Boa noite, Luan. Boa noite, Laira. É uma honra, mais uma vez, estar aqui para fazer a live. O Luan já é um velho conhecido, a gente se diverte aí falando um mal do outro, né? Porque, enfim, enquanto um tá feliz, o outro tá... Nossa Senhora, tá passando mais raiva na temporada que... sendo feliz, né? Pelo menos o Vikings, né, tá ganhando, nem que seja na última
posse.
Mas tá ganhando, o Packers, olha, tá, ó, tá complicado.
O Packers
mas...
tá sendo resiliente, Igor.
Não vem com essa palavra, não vem com essa palavra que, olha, vai ter que ser resiliente pra ganhar do Vikings domingo pra se manter vivo. Porque o Vikings, olha, imagine, ó, veja bem, Laira, o Luan já tá desse jeito aí. Ai. Mas vamos falar do jogo, né? Vamos falar do jogo aí e analisar o que pode acontecer nesse primeiro dia de 2023, né? Nesse jogo aí que promete.
Calma, Igor, calma, respira um pouquinho, calma.
Eu não conheço o Luan da outra live, mas tenho que te dizer, Luan, que todos os meus pedidos e da Jéssica feitos para o Papai Noel foram atendidos. Então não cante muita vitória antes do tempo, tá? Temos do Gomes, o Davante Adams, o pedido da Jéssica, o Davante Adams já estava se ferrando. O negócio ficou pior essa semana ainda com o Derek Carr no banco. Então, assim, Já vou te avisando que uma hora esse elefante branco chamado Minnesota Vikings vai cair na árvore. Então, não cante muita vitória aí.
Não. Nós estamos fazendo história lá. Nós estamos fazendo história na NFL esse ano. É história atrás de história.
É história atrás de história. Vai continuar na história sem nenhum Super Bowl. Mas vamos lá começar
a discutir. Não.
A análise do jogo Vikings e Packers. Bom, nesse momento, Minnesota Vikings, né, um milagre acontecendo esse ano, tem a segunda melhor campanha da NFC, com 12 vitórias e apenas 3 derrotas, além de ter levado o título da divisão aí da NFC Norte. Se vencer, os Vikings pode efetivar de vez a sua vaga na segunda colocação geral, além de tirar a chance do rival Packers de ir para os playoffs, o que não irá acontecer, tá, gente? Por outro lado, em caso de derrota, o Vikings, com uma combinação de resultados, pode perder aí a segunda colocação para o 49ers. Nossa, nunca tá bom pro Packers, né?
Não, é tudo ruim. Tudo ruim. Nessa temporada, ó, ou você pega Vikings ou pega 49ers. Então, tá ótimo.
E ainda deixaria, né, Green Bay vivo para a última semana. Ou seja, domingo a gente tem jogo decisivo de vida ou morte que vai ditar os rumos aí para cada time no fim da temporada regular. E como que vocês veem, assim, o background desse jogo, Igor?
Eu só vejo que vai ser um jogo complicado. Olha, só sei que eu quero ver... muitas coisas ali que o Packers vai ter que, sei lá, vai ter que se virar nos 30 para se quiser ganhar essa partida, sabe? Porque eu vou até começar pelo Injury Report aqui, porque tem algumas preocupações, né? Já são 2 dias em que o Packers teve de treino e tem 2 baixas aí que, querendo ou não, são importantes, né? Que é o Christian Watson, que está com um problema no quadril, e o Keshawn Nixon, que está com um problema na virilha, né? E os dois saíram do jogo, já acho que no primeiro tempo contra o Dolphins, e ficaram fora e não voltaram mais, e já sem treino. E aí é complicado, né? Porque você tem só o melhor retornador, né, das últimas semanas aí, e o cara... do ataque, no caso o Watson, que é o cara que tem a capacidade de esticar o campo, né? Tudo bem que lá naquela partida, se eu falar, o Luan vai adorar, que ele adorou ver aquele drop do Watson lá, mas de lá pra cá a coisa mudou, então seria interessante ver o Watson em campo, mas a gente não sabe se ele vai estar em campo, né? Porque já são 2 dias sem lá, e aí o Rodgers, que não tinha, ontem voltou a treinar, e ele, você sabe, né, o bicho gosta de jogar contra os rivais, né, ele gosta de jogar com Vikings também, e daí se garantiu que vai estar em campo mesmo depois de ter levado uma pancada no joelho. Aí se o Luan quiser trazer os detalhes lá do Vikings sobre lesão, essas coisas aí, esteja à vontade aí, Luan.
Cara, o problema dos Vikings, né, pra esse jogo é a mesma de sempre. É a OL que tá vindo baleada de novo. O Ezra Cleveland tá questionável. E o nosso center, Bradberry, de novo. O Bradberry, de novo, tá questionável. Tá vindo com muita lesão esse ano. A OL tá bem, bem questionável pra variar. O Vikings já tá acostumado a jogar com a OL baleada ou com a OL ruim. Me preocupa um pouco. O bom é que a defesa dos Packers não tá sendo tão xarope assim para os rivais. Então isso para mim me agrada um pouco, me deixa um pouco mais feliz. Mas outra coisa que me preocupa bastante é se o Watson estiver em campo. Que nem tu disse, no começo o Watson foi muito mal, calor, começando, se acostumando com o playbook. Mas dos últimos jogos pra cá, ele tem sido um jogador muito importante pro Aaron Rodgers. E a secundária dos Vikings ama, implora por tomar big play. Adora. Ela pede assim, tipo, por favor, joga uma bola aqui no fundo que a gente vai deixar vocês pegarem. Então, me preocupa com a qualidade que o Aaron Rodgers tem. com o Watson jogando do jeito que ele tá. Tem igual, alguns drops de vez em quando, mas isso é coisa de calor, é algo normal. Ele tá começo, tipo. Uhum. A gente entende. Mas é a coisa que mais me preocupa, é a secundária e a OL dos Vikings, como sempre. Eu acho que esse jogo a gente tem que dar tudo. É rival, a gente precisa segurar essa seed 2. Como eu tava falando antes pra vocês, se um anjo do céu pegar e botar sua mãozinha sobre os Saints esse domingo e vencerem os Eagles, a gente ainda pode brigar por uma seed 1. Pô. Depois eles vão ter que enfrentar os Giants, que é rival também. Então, tipo, eu acho que a gente tem que dar tudo nesse jogo, na última semana aí com tudo. Tem que prejudicar os Packers do melhor jeito que puder. Então, é só isso que eu espero.
Eu espero que os anjos estejam do lado dos Packers, não do lado dos Vikings. Bom, na maioria dos jogos, o Vikings vem tendo vitórias apertadas por uma posse de bola. E olha, não foi falta de eu torcer para os Vikings perderem. E algumas partidas tendo que virar o jogo, mas infelizmente conseguindo. Isso pode ser algo sustentável para o duelo contra Green Bay e para os playoffs, Lua? Você acha que dá para continuar assim?
Cara, tem uma coisa que eu escutei na Copa, o técnico da Croácia falou, não importa se tu joga bonito ou se tu joga...
Aí já falou do LaFleur, desculpa.
Hã?
Essa é a fala do LaFleur no começo, antes do Packers começar a perder, ele vem com essa fala, não importa porque a gente tá sendo resiliente.
Não, mas nem é o ponto assim, não tem que jogar bonito ou vencer espetacular, o importante é fechar o jogo, e o Vikings esse ano tá conseguindo fazer isso, coisa que ano passado a gente tava penando. A gente começava ganhando e depois terminava. A gente tava fazendo o que os Raiders faz esse ano, que começava ganhando, conseguia a sua... Eu adoro. Vocês adoram ver os Raiders se dando mal com o Devante Adams. Mas é basicamente o que o Vikings fazia no passado. Pegava uma boa distância e depois tomava uma virada. Pô. Esse ano não. Esse ano a cultura... a cultura é outra. Esse ano a gente tá conseguindo fechar jogos. O Kirk Cousins, por pior que vocês achem, falem dele, ele é o cara com o maior winning drive da história da NFL. Esse ano ele se tornou, empatando com o Matthew Stafford com 8 winning drives. Ele tá jogando muito bem, ele tem seus problemas, seus apagões, mas isso aí a gente já esperava dele. E esse ano ele tá conseguindo se recuperar, tá conseguindo ficar mais calmo no pocket que ano passado, quando ele precisava tomar as rédeas e pegar e ser o cara da partida. Ele tá conseguindo ficar calmo. Ele tem o Justin Jefferson, que é maravilhoso. Ele tem o Dalvin Cook, que tá jogando muito bem. Ele tem agora o TJ Hockenson, que tá dando um auxílio pra ele muito bom, que foi maravilhoso essa contratação dos Vikings. Então, eu acho que, cara, a gente só precisa melhorar pra mim a secundária e o L. O resto a gente consegue. A gente consegue se manter jogando assim. Por mim, se continuar ganhando por uma posse, me matando do coração todo jogo, enquanto vencer, eu tô tranquilo. E eu já vou deixar dito que eu falei numa live atrás ali com os amigos. O Super Bowl dos Vikings a gente vai vencer com uma pick 6 do Harrison Smith no final do jogo. Vai ser assim que a gente vai fechar o Super Bowl. Então, só pra vocês entenderem como eu tô confiante nesse time. Na resiliência desse time.
E aí, Igor? Eu acho que a gente consegue segurar esse time aí, que vem conseguindo virar jogos, conseguir o resultado no último minuto até?
Então, aí eu não sei, né, porque até vou levantar um questionamento aqui, porque o pessoal tá comparando muito esse Vikings, muito a trajetória na temporada, muito parecida com o que aconteceu com o Packers em 2019. Foi o primeiro ano do LaFleur e agora está sendo o primeiro ano do O'Connell. E até teve alguns dados do DVOA, que é, né, uma estatística ali, de como que eu posso dizer, que de quanto que o time, né, produz, né, o quanto que ele pode fechar as partidas, algo assim. Aí eu não vou conseguir detalhar direito. Mas as estatísticas ali do DVOA é muito parecida, sabe? O Vikings tá ranqueado praticamente nas mesmas posições que o Packers em 2019. Aí vem a questão, quem que é mais elefante na árvore? É aquele de 2019, o Packers de 2019 ou o Vikings de 2022? Eu não sei. É uma boa pergunta que vai ficar no ar aí, né? Porque é complicado. Eu tô achando que é um elefante em cima da árvore como era o Packers, só que eu não sei qual que é o pior. Enfim, o outro é antes de achar.
Cara, eu acho que o Vikings é maior porque a gente sempre tem uma confiança muito maior nos Packers pelo fato do Aaron Rodgers. A gente vê o Kirk Cousins dominando a bola, ninguém bota fé nele, mesmo ele sendo um quarterback muito bom. Eu acho que até as críticas em cima dele é um pouco elevado demais pelo que ele mostra em campo. pode até ser coisa de torcedor, mas a gente sempre confia mais no Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers é um cara que é extremamente preciso. Então, eu acho que o elefante na árvore seria muito mais mesmo o Minnesota pela falta de confiança que a gente impõe nele muitas vezes.
A gente vai descobrir quem é. Eu espero que seja o Vikings. Vamos lá. Contra os Dolphins. O Papai Noel atendeu o meu pedido e os Packers ganharam. E encaramos aí Tarik Hill e Jalen Waddle. E ambos passaram de 100 jardas. Novidade nenhuma no Packers. Nessa temporada, Jefferson teve vários jogos com essa marca, além de ser o wide receiver com mais jardas na NFL. Quando a marcação é homem a homem, ele ficou com 710 jardas. Como a secundária de Green Bay irá lidar com o Jefferson, que talvez seja o jogador ofensivo da temporada, e por que não o MVP? Me diga, Igor, o que faremos? Vamos enterrar Joe Barry para ele não comparecer ao jogo?
Eu não sei como vai parar o Justin Jefferson. E o pior de tudo, cara, o pior de tudo é que daí eu fico nesse remorso toda vez que o Justin Jefferson era a minha, sabe, era o meu crush daquele draft. E ele foi parar justamente aonde? No rival. Aí você tem que encarar ele, não, já não fosse pior, você tem que encarar ele duas vezes por ano e você tem que ter o Barry de coordenador defensivo. Então, cara, é o pior dos mundos pro torcedor do Packers. Fora que esse dado que você falou da marcação homem a homem,
sim, eu acho que meio que cai com...
Eu acho que a hora que eu vi esse dado, eu fiquei pensando assim, pô, cara, como que o Packers vai marcar homem a homem? Como que vai marcar o Justin Jefferson homem a homem, quantidade de jardas que ele tem na temporada? Sabe? E uma coisa que na derrota que o Packers teve com o Vikings lá na primeira semana, se questionou muito desse tipo de marcação em cima do Jefferson, sabe?
Por que
o Jarry não ficou ali o tempo inteiro na marcação do Justin Jefferson? Aí quando eu vi essa estatística, eu fiquei pensando assim,
que
a gente fazer
que bom tipo que ele não ficou. Que bom que ele não ficou em cima do Justin Jefferson.
Porque, cara, é inacreditável, sabe? Enfim, o que eu... Até a galera tava até comentando nos grupos do WhatsApp, da torcida do Packers, que eu acho que é um ponto que eles levantaram que eu acho que é interessante. Eu acho que o Packers... O Barry, o que ele tem que fazer?
Eita,
tem que esquecer o Jefferson. Vai ter que esquecer o Jefferson e vai ter que tentar... marcar os outros jogadores playmakers do Vikes, sabe? Tentar fazer com que não haja tanta, como que eu posso dizer, disposição do T. Lockerson, do Dalvin Cook em produzirem no jogo. Porque aí, se esses caras produzirem junto com o Justin Jefferson, vai dar M. Porque o Luan sabe o que eu tô falando, porque lá naquela partida, eu acho que na temporada passada, eu não lembro agora, é tantas vezes que jogamos contra o Vikings que eu não vou lembrar. Mas eu acho que foi daquela partida que a gente perdeu por 34-30, eu acho, não lembro. Em que o Justin Jefferson produziu pra cacete, o Thielen jogou uma barbaridade, Alvin Cook jogou uma enormidade. Então, se você não conter pelo menos... dois dos três, vai ficar complicado de parar o ataque do Vikings, mesmo como o Luan disse, com o Kansas oscilando, tendo interceptação dropada, mas enfim, eu acho que o Barry tem que armar uma estratégia para isso.
Nossa, o Igor, aí você quer acabar com a esperança do torcedor, né? Falar que o Barry vai ter que... Eu acho que se a gente trancar ele no banheiro, no vestiário, a gente já começa de um jeito positivo o jogo. Mas diga aí, Luan, você acha que o Justin Jefferson vai deitar e rolar aí nessa secundária?
O que o Igor falou é uma coisa bem, bem sensato, sensato até demais. Porque se tu focar muito no Justin Jefferson, vai acontecer o que aconteceu com os Colts. Eles focaram muito no Jefferson e o KJ Osborne tentou em cima da defesa e fez o que quis.
Ah, lembra isso, perdendo o fantasy, deixei ele no banco.
O KJ Osborne fez o que ele quis. O Adam Thielen, se tá livre, ele vai machucar. O TJ Hockenson tá jogando muito. O Dalvin Cook recebe bola, galera. Não dá pra focar só no Jefferson. Só que se tu deixar o Justin Jefferson livre, ele vai machucar muito mais do que todos eles juntos. Então, tipo, é um entorno desse time que tá me deixando extremamente feliz esse ano. Porque eu esperava que a gente ia ir bem, mas eu não esperava que a gente ia ir tão bem, sabe? A defesa dos Packers melhorou muito no segundo tempo contra os Dolphins. Se conseguir fazer o que fizeram, é bem possível que consiga parar os Vikings. Eu não acredito. Mas eu vou dar essa esperança um pouco pra vocês. Eu acho que o ataque dos Vikings tá muito bem. A gente só precisa achar um jeito de defender melhor o Kirk. Mas eu acho que o nosso ataque vai ser muito bom. Acredito que vai ser ainda melhor do que o primeiro jogo.
Então, espero que não. Mas a gente vê, se a gente sendo sincero, né? O conjunto da obra dos Vikings está muito bom, né? O time como um todo. E aí esse é o grande desafio aí dos Packers. Bom, na vitória contra os Dolphins,
Lara, só antes de você continuar, eu quero saber, Lua, você acha que o Justin Jefferson pode ter chance de ser MVP ou não? Porque o que ele tá jogando, pelo amor de Deus.
É que é o seguinte, que ano passado, pra mim, o MVP deveria ter sido o Jonathan Taylor. Só que a gente sabe que o MVP é um prêmio para quarterback. Cara, a porcentagem de chance de um não quarterback ganhar na liga o MVP é só se nenhum quarterback se sobressair. E esse ano o Patrick Mahomes tá jogando muito bem, como sempre joga. O Jalen Hurts tá sendo o candidato a MVP. O Justin Jefferson, para mim, deveria ser o MVP pelo que ele tá jogando, pelas recepções que ele tá fazendo, pela salvada de bola que ele tá dando, cara. Para mim, ele merecia. Mas eu acredito que não vai rolar. Ele vai ganhar de jogador ofensivo. Pra mim é isso, não tem. Eu colocaria, eu vou colocar, eu até anotei uns dados aqui pra você, que já que você tocou no assunto do MVP, eu colocaria Kirk Cousins na conversa pra MVP. E eu vou te dizer por quê. Jalen Hurts tá sendo falado como MVP. Jalen Hurts tem 3.472 jardas, 22 touchdowns, 5 interceptação e a melhor OL da liga. Aí. Kirk Cousins, com uma OL extremamente baleada, tem 4.117 jardas, 27 touchdowns, 8 winning drives, que é o maior da história da NFL. A gente conseguiu comandar o time a 12 vitórias. Então, cara, eu não entendo por que a gente, com uma OL muito horrível, com uma defesa extremamente terrível, a gente não está tendo o nosso Kirk Cousins considerado para o MVP.
Só a minha
indignação. Josh Allen tem 13 interceptações, 4.029 jardas. E tá sendo considerado, meu amigo. E a gente bateu no Josh Allen. Então eu acho que. Só meu desabafo.
Eu vou dizer por que o Kirk Cousins não é considerado. Porque ninguém gosta daquelas malditas dancinhas dele quando ele ganha.
Não, e pro Justin Jefferson. O Justin Jefferson, pra ele já se auto-intitulou que ele tem que ser MVP. Eu até vi uma entrevista e achei muito engraçado.
Eu acho também, cara, que o Justin Jefferson merecia ser MVP, mas é que a gente sabe que já criaram o prêmio de jogador ofensivo pra não dar para o MVP pra um não quarterback. Eu acho que é muito improvável que aconteça isso, mas seria muito bacana. Eu acredito que ele merece muito. Pelo que ele tá fazendo esse ano, ele mereceria muito.
Bom, no Justin Jefferson para MVP eu consigo respeitar. Mas... mas não vai acontecer, né, gente? Injusto ou não, não vai acontecer, né? É. Ou não, né? Vai que eu zico aqui.
Mas, ainda, não, né? mas vocês concordam comigo que o Kirk Cousins tinha que estar nessa conversa.
Não, aí não. Aí é forçadinho. Ah,
não. Aí você tá forçando a barra.
Pô, é um absurdo.
Você está forçando a barra.
É um absurdo, isso é um absurdo.
Acho que o Kirk não devia nem ter conta no Instagram, pra não ter dancinha. Mas vamos embora.
Nem bom, TikTok.
Nem TikTok. Bom, no jogo contra os Dolphins, os Packers teve um jogo terrestre pouco efetivo com os nossos running backs Aaron Jones e AJ Dillon. Vale lembrar que a defesa dos Dolphins é uma das melhores parando o jogo terrestre. A defesa dos Vikings tem também a qualidade de parar corridas, como de Aaron Jones e AJ Dillon. Vocês acham que isso é um obstáculo para contribuir com o ataque dos Packers? Vocês acham que a defesa dos Vikings vai conseguir parar os dois e isso vai ser um grande obstáculo para os Packers? Luan, você acha aí que vocês conseguem parar os nossos dois?
Eu acho que a nossa DL ali é muito boa. Zadarius Smith agora no lado certo da força, ele tá jogando demais. Ele tá empatado com o Nick Bosa em pressão. A nossa DL é boa. Eu gosto muito de ver ela jogar. Ela tá conseguindo pressionar, ela tá conseguindo forçar turnovers. Ela tá conseguindo apressar o quarterback. Porém, vem de novo o problema da secundária. E aí eu volto a falar no problema que é o Aaron Rodgers, e se o Watson estiver em campo, a gente pode sofrer por causa disso. A secundária tá conseguindo fechar jogos, a secundária tá conseguindo fazer jogadas importantes, conseguindo fazer o seu arroz com feijão no final da partida, mas a gente sofre muito com big play, sofre demais com big play. Mas eu acho que o jogo terrestre não será um problema muito grande, porque a gente tá jogando bem. Nessa parte da defesa, eu não me preocupo tanto, mas é a secundária mesmo.
E aí, Igor, a melhor parte do ataque dos Packers vai ser parada?
Então, contra o Dolphins, até o Matt LaFleur andou falando que foi complicado de correr contra o Dolphins, né? Teve. Você sabe que lá no nosso grupo, né, Lara, estavam surtando lá, falando: ah, esse time não corre, não consegue correr, e não sei o quê. Até o Matt LaFleur falou, acho que foi na entrevista pós-jogo, ele falou assim que chegou no momento em que o jogo de passe se tornou pesado e eles não tinham muito o que fazer. Aí eu me pergunto, será que não tentaram? Enfim, isso é aquilo, né? Essa cookie, como que é no Packers é complicado, porque o book do LaFleur tá nas jogadas, ou se você é o playbook do Rodgers,
o criptografado,
tá naquele momento. Então é difícil saber. Tem uma preleção de passar a bola, né? Então, eu penso assim que contra o Vikings a gente não pode pensar em desistir logo de correr, ainda mais se a gente não tiver um Watson em campo, sabe? Porque aí o sistema do ataque vai funcionar totalmente diferente. Aí a gente vai ter jogadores de menos velocidade e mais de posse, no caso do Romeo Doubs, do Randall Cobb, né? Então, do Lazar, bem lembrado. Então, o jogo terrestre vai ter que encaixar melhor. E eu acho sim que também, não é só também, vamos correr com os running backs. É óbvio que tem que correr, mas eu acho assim que às vezes eu sinto muita falta, e quando o Aaron Jones, quando o AJ Dillon foram acionados também no jogo de passe, eles funcionaram também. Mas só que eu não sei se é o Rodgers ou é o LaFleur que não colocam isso em campo, sabe? É muito pouco utilizado. Você vê, você é de sabendo passe. E você sabe que eles têm qualidade para fazer isso. Mas enfim, eu acho que um ponto central pro ataque do Packers contra o Vikings é conseguir correr. Agora, se vai conseguir, aí a gente tem que ver na hora do jogo.
Eu acho, eu não olhei essa estatística, mas eu acho que se a gente pegar pra olhar, Aaron Jones com certeza dropou menos que os wide receivers do Packers.
Provavelmente.
É, só agora que me vem à cabeça, só um detalhe antes da gente passar pro próximo assunto. É, eu tava vendo uma estatística da defesa do Vikes. E aí eu acho que o ataque do Packers tem que se preocupar. Sabe, ainda mais que a gente sabe, tudo bem, o Aaron Jones ele protege a bola, protege, mas a gente sabe que às vezes ele tá propenso a soltar a bola, tanto ele quanto o Ed Dillo. E tem uma estatística aí, cada um interpreta do jeito que quiser, né? Ou se é sorte, ou se é mérito, ou o quê. Mas eu tava vendo que a defesa do Vikes é uma das que mais força fumble na liga e tem o melhor aproveitamento na recuperação.
Em fumble, então, em recuperado, aham.
Né, então, eu acho que o Packers vai ter que tomar cuidado. E não é só com o A.J. Dillon, o Aaron Jones que eu tô falando, mas os próprios wide receivers ali, o Dobbs, que é um cara calouro.
Não fala mal do meu Hulk, hein?
O Randall Cobb, o Lazar.
Não, e outra coisa que tu falou,
o próprio Tony,
a secundária pode não ser boa, mas ela toma a bola, cara. O Cam Dantzler, num jogo contra os Jets, arrancou a bola da mão do recebedor dos Jets, cara. Ele tomou a bola da mão do cara. O Patrick Peterson tá roubando bola também. Então, tipo, não é uma secundária que é muito vazada, mas quando ela precisa aparecer, ela tá querendo jogar, sabe? Ela não tá desistindo da jogada, ela tá indo pra cima, ela tá forçando o fumble. Então, tipo, é um dado bom. Contando com o que estão fazendo, sabe?
Bom, já quando a gente olha para a defesa do Packers parando corridas, é uma das mais inconsistentes. E olha que isso não é de hoje, né? Na primeira partida, o Dalvin Cook teve 90 jardas em 20 carregados, com uma média de 4,5 jardas por tentativa. A DL contra o Dolphins conseguiu, de certa forma, conter Mostert. Mas como irá lidar com o Cook? E aí, Igor, como é que a gente vai lidar com o Dalvin Cook?
Você está me perguntando, eu não tenho a mínima ideia, porque é o Barry que está de coordenador defensivo.
Eu vou te dar um consolo, Igor, um consolo para você. O Barry também não tem a mínima ideia, tá bom?
Então... Mas brincadeiras à parte, cara, o Luan sabe, porque em lives passadas, e eu não vou cansar de falar, eu não sei, eu acho assim, tudo bem, Justin Jefferson é o cara, mas eu tenho um pavor do Cook. Sabe por quê? Porque o torcedor do Packers, que sabe o que eu tô falando, porque há anos que eu reclamo dessa... de defesa, que, olha, desde que eu acompanho o Packers, isso lá nos primórdios lá de 2010, 2011, nós não temos, o Packers não tem uma defesa terrestre boa, sabe? É sempre tomando um caminhão de jardas toda vez. E o Dalvin Cook já aprontou das suas. O Luan lembra bem, e foi em pleno Lambeau Field, que ele passou, doeu naquele jogo, que eu me lembro, sabe? Foi correndo, foi recebendo. Aí, enfim, é uma coisa assim que causa trauma. É tomar jarda terrestre, sabe? E o Dalvin Cook, a gente sabe que ele é muito talentoso. Ele consegue achar os espaços. E a defesa do Packers, por mais... Ok, parou o Raheem Monster depois de ter tomado 220 jardas quando ele estava no 49ers. Parou agora no Dolphins, né? O Monster estava no Dolphins e fez só 65 jardas. Mas a gente tem que ver todo o contexto do jogo. Ataques diferentes, enfim. Mas o ataque do Vikes é diferente. É um ataque que consegue correr, porque o Dalvin Cook possibilita isso. Né, é um cara que tem força para correr. E a nossa DL, por mais... o John Reed foi ok, foi muito bem. Conseguiu forçar fumble e tal, conseguiu parar o jogo terrestre e tal. Mas o problema é que não foi tanto a DL do Packers ter ido... A DL do Packers até que foi bem contra o Dolphins. E pode até repetir uma boa performance agora contra o Vikings. O problema tá atrás dos DL, sabe? Porque o Quay Walker oscila demais. Tipo, jogou muito bem contra o Rams, mas muito mal contra o Dolphins. É, o Luan tá torcendo que venha o Quay Walker mal, né? Porque, enfim, a gente não sabe, vai que ele volta bem. E o Campbell, até esqueci de colocar lá no Twitter, tô pra colocar, tem uma jogada que ele tá totalmente perdido, e que nem eu o Guto na live passada, a gente até falou que se não fosse interceptação, dele ler os olhos do Tua, cara, ele tinha feito uma partida meio díocre também, sabe? Então, o problema pra mim, pra parar o Cook, não tá na DL conseguir parar ali, num primeiro momento. A não ser que ela seja dominada pela OL do que é? A linha ofensiva do Vikes. Aí, vai dar mais merda aí. Ai, desculpa falar, mas vai dar mais neme. Mas, agora, se ela conseguir se comportar minimamente direito, e os linebackers, né, vierem pro jogo... Aí, quem sabe a gente consiga parar o Cook. Mas só depender da DL pra parar o Cook vai ser complicado.
Pode falar lá, depois eu...
Antes
depois
do Luan falar, eu lembro desse jogo, se eu não me engano, foi na temporada passada, o Vikings nem tava bem, mas o David Cook fez tudo, né, no jogo. Fez tudo e massacrou a gente, e foi uma vergonha de passagem. Mas eu vejo assim, o Packers é de novo, né, o Vikings tem o conjunto da obra dando certo. Então... Se a gente ficar preocupado só com o Justin Jefferson, a gente abre pro Dalvin Cook, porque a gente sabe que a gente tem uma defesa que tem boas peças. Infelizmente, boas peças do ano passado que continuaram não estão jogando bem, que é o exemplo do Campbell. Aí a gente tem mais um problema, que essa defesa vive uma zona, não marcando em zona, porque a gente percebe em todos os jogos que a galera tá perdida ali, justamente porque a gente não tem um coordenador defensivo. Então, assim... Eu estou à espera do milagre, acreditando no milagre, porque é aquela coisa, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho corre. A gente está nessa situação para enfrentar o Vikings no domingo. Mas diga aí, Luan, o que você espera do Cook e dessa questão aí?
É, se correr, o Cook come, e se ficar, o Jettas pega. E é basicamente isso. E o Dalvin Cook é uma coisa que eu não me preocupo com ele no jogo, cara. Eu não me preocupo com ele no jogo, porque tem vezes que ele começa muito, muito parado, assim, tipo, anda 2, 3 jardas. Mas daqui a pouco, ele pega uma bola e some o campo inteiro. Aconteceu, foi o que aconteceu com os Colts. Ele tava pegando a bola e parando um pouquinho, andando um pouquinho. Daqui a pouco ele pegou a bola, na última, que precisava empatar o jogo, na primeira jogada de posse, ele pegou a bola e sumiu o campo inteiro. Então, tipo, o Dalvin Cook é uma peça extremamente importante. O Vikings é uma peça que tem que cuidar. E é aí que eu falo que o problema da defesa, das defesas, é tentar parar o ataque dos Vikings. Cara, eu vejo assim, eu gosto, como eu falei já, eu gosto muito do Kirk Cousins, mas se a gente tivesse um quarterback de um nível, assim, muito, um pouco maior do que o do Kirk, pegasse, vamos botar o Aaron Rodgers, bota um quarterback...
Não, aí você tá...
O Justin Herbert... Pega o Justin Herbert, Sim. que é novinho, coloca no ataque dos Vikings. Cara, a gente seria contender todo ano. A gente tem um running back que pode ser considerado elite. A gente tem um running back 2 que é muito bom. O Madison é muito bom. TJ Hockenson é um tight end excelente. O nosso grupo de wide receivers pode ser top 3, top 3, top 4 na liga. Então, a gente tem um ataque muito forte. Então, as defesas têm que penar um pouco. A gente sofreu aquelas duas perdas mais violentas ali, que foi contra Dallas e contra os Eagles, porque as defesas são excelentes, são absurdas, são defesas muito boas. E a nossa defesa já não é tão boa assim. Então, eu tenho uma preocupação pro coordenador defensivo de vocês que me faz rir muito cada vez que eu penso no coordenador defensivo de vocês pensando no nosso ataque. Então, eu estou um pouco tranquilo para esse jogo, muito mais do que pro primeiro.
Eu já falei, então, vamos trancar o Joe Barry no vestiário, pelo amor de Deus. Bom, antes da gente continuar, eu quero lembrar a galera aí de seguir a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Twitter e no TikTok, no perfil @lamboleapers_. Lembrando que tá rolando, ó, um sorteio de um gorro do Packers. Entra lá no Instagram para participar. Aproveite e siga a gente também aqui no canal do YouTube, curte esse episódio e ativa aí as notificações. Bom, Aaron Rodgers não vem tendo a sua melhor temporada. Quando o Luan falou ali, ai, big plays do Aaron Rodgers, eu fiquei falando do jeito que ele tá com a imprecisão esse ano. Tá difícil, hein? Ele tem sido inconsistente, alternando alguns passes bons e outros nem tanto. E o QB do Packers chegou à marca de 2 dígitos de interceptação na temporada, 11 no total. Fato que não acontecia desde 2010. Quando a gente olha aí pro Kirk Cousins, apesar de comandar um ataque com vários playmakers, não vem tendo uma temporada segura. Isso que não é
absurdo,
novidade, né?
Que absurdo.
Assim, assim como o Aaron Rodgers, o QB do Vikings também tem 11 interceptações. E nas últimas partidas teve mais sorte do que juízo. Eu queria que ele tivesse ainda menos juízo domingo. Bom, a sorte dele, algumas interceptações foram dropadas pelos adversários. Olha, toma cuidado, hein? Que a gente tá ficando calibrado para fazer interceptação. Bom, com essa inconsistência aí de ambos os QBs, as chances de turnovers são grandes e isso deve ser um ponto-chave para a vitória de qualquer um dos lados. Você concorda com isso, Luan? Pode colocar os pontos.
Já que não. Eu não concordo com o Kirk Cousins estar sendo inconsistente. Eu acho que ele sofre um pouco naquele, por exemplo, aquele passe que ele deu pro Jalen Rager. Pelo amor de Deus, o cara parou na rota. Foi um absurdo. Quando eu vi aquela jogada, eu pensei, cara, tu passou pra quem, cara? Tu passou pra quem? Aí eu vi que foi culpa do Rager que parou na... que parou na rota, e eu pensei, meu amigo, por que que tu parou na rota, cara? O que que tu tá fazendo nesse time? Ah, mas é essas coisas. Às vezes dá uns apagão no Kirk, às vezes ele lança uma bola com uma marcação dupla em cima do jogador.
Às vezes ele pensa que é Aaron Rodgers.
Às vezes ele... Mas daí tu vem comparar com o Aaron Rodgers. Não, o Aaron Rodgers, coitado, eu tenho um pouco de pena do Aaron Rodgers esse ano, porque aconteceu o que todo mundo vinha falando com os Packers. Os caras não draftam wide receiver. E daí, quando não draftam wide receiver bom, acontece isso. Perderam o Devante Adams, que era o cara que fazia tudo nas recepções, que era o cara que chamava a marcação. Era um cara excelente. E ficaram com quem? Com o Aaron Rodgers para receber, porque não tem. Agora o Christian Watson tá começando a gostar. Então, tirando alguns dropzinhos, eu não acho que até o problema maior dos Packers seja a inconsistência do Rodgers. Eu acho que é um pouco mais dos recebedores. Que é. Porque eu tava assistindo o jogo do... Não foi Packers e Dolphins, foi o jogo anterior dos Packers. Contra quem que foi? Foi... Deixa eu ver aqui se eu acho. Packers e Rams. E...
Com o microfone fechado.
O Rams. Ele dá alguns passes muito bonitos, cara. Era passes, tipo, precisos, passes bons, passes legais de ver ele jogando. Só que daí vinha muitos drops. E aí vem interceptações. Eu não acredito que seja a maior culpa dos Packers, seja o Rodgers. Mas eu tô adorando assistir ele jogando mal esse ano. Como torcedor dos Vikings, claro, eu tô amando. Mas assim, cara, o Rodgers tem algumas coisas que eu não gosto dele, que é esse problema de brigar toda hora com o técnico, de falar, de dar declarações meio ácidas sobre a coach staff, sobre os seus jogadores. É um comportamento que eu não gosto muito. Toda off-season falar que vai sair do time. Mas ele é um quarterback excelente. E ver ele tendo esse tipo de ano, pra mim, eu gosto muito. E totalmente eu não respeito a opinião de que o Kirk Cousins está tendo uma temporada ruim e inconsistente, porque ele não tá. E eu reafirmo o fato que ele deveria estar na conversa para MVP.
Antes do Igor falar, Luan, eu tenho que discordar de você, porque Aaron Rodgers tem errado passes, viu? Aquela interceptação contra o Rams, ele jogou a bola no lugar errado, infelizmente.
Depois dizer, foi falado até que quem errou a rota foi o recebedor, eu não
o Lazar, sei. Então... Era pro Lazar, né? Então, que esse playbook criptografado, o negócio tá dando problema, né? Eu concordo com você quando a gente diz em relação às atitudes do Aaron Rodgers. Eu falo pro Igor que o sentimento, pelo menos meu como torcedora do Packers, é um sentimento ambíguo pra esse cara. Uma hora a gente ama, uma hora a gente odeia. Mas, assim, esses são pontos que eu concordo que prejudica o time. Eu acho que o Packers falhou muito, não no draft. Eu acho que o Christian Watson e o Romeo Doubs têm muito futuro, mas falhou no planejamento anterior. De não draftar, por exemplo, o Justin Jefferson. De não draftar o wide receivers para se desenvolver enquanto o Davante Adams estava ali. Embora o Davante Adams fosse o cara, eu acho que o Packers, de certa forma, ficava muito dependente. Na verdade, o Aaron Rodgers focava só nisso e eu acho que em alguns momentos isso atrapalhou o time. Então, acho que, de certa forma, foi bom tirar essa muleta, mas também foi um tapa na cara. Né, do tipo assim, o Aaron Rodgers não vai resolver sozinho. E eu acho que isso serviu também de um tapa na cara pro Aaron Rodgers. Você é bom, mas você precisa dos outros para conseguir que as coisas andem, né?
Exato.
Espero que isso mude o planejamento para 2023 aí, para o que vai ser feito pelo time. Mas eu também discordo dessas questões, das atitudes dele, de falar até no começo que o grande problema era todo o resto do time, quando na verdade
ele
jogou mal esse ano. Então, assim, acho que, embora a gente diga que Kansas é inconsistente, de vez em quando dá uns apagões, a gente avaliar, assim, criticamente a temporada, o Aaron Rodgers, pelo aquilo que ele é capaz de fazer e pela experiência dele, ele tá sendo muito mais inconsistente, o que deixa a gente com o coração na boca para domingo. Mas diga aí, Igor, o que você tem a acrescentar nessa questão aí dos QBs e dos turnovers?
Só antes de falar do Rodgers, um detalhe. Que nem eu coloquei lá na pauta, eu falei assim, o Kansas no jogo passado, e aí não é uma lembrança boa pro torcedor do Packers, de novo. Naquela partida contra o Vikings lá desse 34-30, partida maldita! Eu lembro que o Kirk Cousins teve um monte de interceptação dropada, mas um monte. E os malditos dos caras secundários do Packers não conseguiam agarrar a bola, e aí foi tipo, essas dropadas de interceptação foi meio que minando a defesa. E aí foi dando moral pro ataque do Vikings, que foi atropelando. Enfim, espero que você tiver a oportunidade de interceptar, que intercepta a bola, né? Não vai me querer dropar de novo. Ô, sorte que o Kansas tem. Mas enfim,
só um comentário rapidinho. E isso é uma coisa interessante do Kirk Cousins, que ele, por mais que ele tenha tido essas interceptações, ele é um cara que ele não tá ficando nervoso depois disso. Tu não vê ele bravo ao ponto de chegar na próxima drive e errar, e fazer uma coisa muito, muito, uma lambança muito maior, que a gente vê às vezes alguns quarterbacks fazendo. Então, é esse tipo de cultura que eu tô vendo nos Vikings esse ano que tá me animando demais, sabe? Eu tô gostando de ver demais essa cultura nova nos Vikings, que não tinha com o Zimmer.
Mas eu acho que a tua sensação, aproveito o gancho, eu acho que a tua sensação que você tá tendo agora, a gente teve com o LaFleur lá no primeiro ano, sabe? Que a gente já tava, que não aguentava mais uma carta, sabe? Eu agradeço de todo o meu coração que ele deu um Super Bowl pro Packers e eu tive a honra de ver. Mas depois daquilo ali foi só ladeira abaixo.
Você tem que agradecer desgraçado. De coração que esse ano o Dallas também perdeu pros Packers.
Então, enfim. Mas só que, ó, agora você me deu outro gancho. Antes de eu entrar na questão Aaron Rodgers. Você sabe, se acaso a gente ganhar do Vikings, ganhar do Lions, a gente pode ficar refém de uma carta e ganhar do do Commanders na última semana. Ou ele dá um presente pra nós, ou não, não dá. Enfim, é só um detalhezinho que eu queria falar. mas voltando pro jogo, o Aaron Rodgers, aí eu vou falar como um cara que acompanha muito tempo. Eu já vi Aaron Rodgers atuando muito melhor que ele tá atuando nessa temporada. Sabe? Eu acho assim que tem. Vocês já falaram um monte de coisas assim que tem muito a ver. Mas é uma coisa que eu acho que é preponderante. É isso aqui que tá. Que pra mim fica muito na cara. Que o Rodgers, enquanto tinha o Davante Adams, ele se lixava para os outros recebedores.
Pro resto.
Ele se lixava pro resto. Sabe? O que acontecia? Ele pegava no momento que ele pegava a bola, ele fazia a primeira leitura, pá! Bola no ar. Era isso. As duas últimas temporadas foi basicamente isso. Era pá, bola no ar.
Automático.
Aí,
né?
Era automático. Aí, como deu toda essa tretaiada do Adams querer sair, do Rodgers fazendo novela mexicana, e se preparem, ter novela de novo.
Vai ter de novo.
Porque ele já deu andando em diretas aí, que se não renovar com os caras aí, ele não sabe do futuro dele.
A cara chata.
Ele ir embora tomar o chazinho dele, é chato, ano que vem a gente vai pro amor.
Não, olha, Lua, e é por um desses motivos que pra mim ele já não tava mais em Green Bay. Eu sou um dos poucos defensores disso.
Cara, eu acho também, um quarterback assim, um cara que é o líder, que cara que leva o ataque, deveria passar mais segurança pro teu time.
Sim, claro. E então, aí foi pra essa temporada, aí o que aconteceu? Aí desenrolou toda a novela, aí ele renovou. Aí o Adam se sentiu deixado de lado, aí pediu para ser trocado, aí foi querer jogar com o amiguinho, e agora a gente sabe o resto da história, né? A Laira tá adorando isso, eu também, que eu quero que você dane, para não falar outra coisa com o Adam, porque merece.
Não, e o pior é que o Adam não tá jogando mal.
Receber bola do Adam.
Ele só fez a pior escolha da vida dele.
Deixar ele bola do Rodgers para receber a bola do amiguinho. Mas enfim, vai lá, Lu.
Saiu de um elite para outro, pô. Saiu de um elite para outro.
Hall da Fama, Hall da Fama no
Nossa, banco. Nossa, meu Deus do céu, que diferença. Então, daí aí passou o processo ali, né? Teve a troca, o Packers pegou as escolhas, e numa das escolhas saiu o Watson, né? Na segunda rodada. E aí, daí ficou aquele desafio. Né? Como que o Rodgers vai viver sem o Adams? Porque, tipo assim, o ataque que eu queria meio que tá acontecendo agora. Tipo, você não tem um cara, unicamente um cara para receber bola. Mas só que isso vai demandar tempo. E que nem a própria Lara falou. Se o Pego tivesse feito o planejamento antes e ter trazido alguém para desenvolver, talvez a gente já teria um cara número um para, né, substituir o Adams. E a gente não fez isso. E o que que tá acontecendo? A gente fez tudo meio que de forma tudo, meio que atropelada, assodada. Aí a gente sabe da relação do Rodgers com os calouros, que não é tão simples assim. Ele não consegue se adaptar. Mas ele se propôs ao desafio, vamos deixar claro. No
mas
momento
não
em que ele renovou com o
Packers. É muito complicado.
Tem esse detalhe aí também. Então, e aí o que aconteceu? Aí você pega, aí você não tinha o Watson saudável, aí o Romeo Doubs não conseguia encontrar uma sintonia com ele. Teve um passe que eu não vou esquecer, que o Doubs faz a rota, tá lá livre, lá na frente, aí ele hesita, aí o... passa a bola pro Doubs. O Doubs tá livre. Se o Doubs recebe a bola, ele faz o TD. Não, ele hesita. E o que acontece? A bola é overthrown. A bola vai lá pro outro lado. E o Doubs vai, sabe, pro meio do campo. Cara, então houve uma falta de sintonia, sabe? E eu não sei até que ponto o Rod se comprometeu. Até porque, que nem tem o detalhe que a Lyra falou, ele não foi no training camp, sabe? É, não teve uma sequência ali no training camp para se adaptar, sabe? Na verdade, não é training camp, ele não foi no nosso primeiro
atividade. Não, na pré-temporada.
Porque no training... no training camp ele foi, mas no training camp a gente sabe. É muito curto o tempo de adaptação. E aí você sabe, aí juntou toda essa bola de neve, a gente deu sorte que o Watson conseguiu, né? Conseguiu evoluir e o ataque melhorou um pouco, mas não o suficiente para que ele jogue bem. O Rod jogue bem. Para mim, o Rod continua inconsistente. Cara, ele tá com duas com dois dígitos de interceptação desde 2010. Um cara que protegia a bola. Cara, enfim.
Eu só espero que ele não
jogue a bola pra secundária do Vikings, né? Porque não é de duvidar.
Vai que ele acha que o Sullivan ainda joga nos Packers, né? Vai que ele confunde.
Ah, eu sei que eu tô falando, mas só um detalhezinho. É, se ele tava errando bola pra calor, ele tava errando pra veterano.
Eu ia fazer o seguinte comentário. E essas 11 interceptações não são, em sua maioria, erro dos wide receivers. Em sua maioria são erros do Aaron Rodgers. Então, assim, a maioria a conta é dele. Mas vamos continuar aí. Bom, a gente vai começar a falar agora dos duelos nas trincheiras. O Packers vem de duas partidas sem o Bakhtiari e não se sabe se ele estará disponível para o domingo. Mas a gente já viu que ele está treinando, deu um abraço gostoso no Rodgers hoje. A gente acredita que vai dar tudo certo. Mas pode ser que Zach Tom tenha que atuar com o LT mais uma vez. Além disso, Josh Nijman saiu lesionado e Royce Newman assumiu a posição. E em caso de ausência de Nijman, Newman será seu substituto. Os pass rushers do Vikings, como Daniel Hunter e Zadarius Smith, que além de tudo tá com sangue nos olhos, né? Principalmente quando é o Packers, eu acho que ele tinha que ter levado uma multa ali pelo que ele fez no primeiro jogo com o Rodgers, sem necessidade, tá?
Ah, o Rodgers quis
acabar com
Tem que apanhar, tá ali, tem que apanhar.
Não, tem não, olha só, eu critico o homem aqui, mas eu defendo também. Mas a gente sabe que eles poderão ser um grande problema com as possíveis ausências de Bakhtiari e Nijman na titularidade da OE. Por outro lado, a DL do Packers vem de uma ótima partida contra os Dolphins, com o Preston Smith, o Kenny Clark, o Jahan Reed e o Devante White fazendo boas atuações. Como a OL do Vikings vai lidar com essa ascensão da DL dos Packers nas últimas partidas, Luan? O que vocês estão se preparando aí?
É o que eu falei antes, o problema é que vem uma OL baleada de novo, vem sem o center, não sei, tá questionável. O nosso center, o Cleveland está questionável também. Então, vem com uma OL que a gente não sabe qual vai ser ainda. Eu me preocupo um pouco, é uma OL que volte meia gosta de deixar o Kirk apanhar, mas vamos tentar segurar, vamos fazer o possível. Eles estão dando sangue, estão jogando algumas partes, estão conseguindo abrir para o jogo corrido. O Dalvin Cook tá conseguindo achar os espaços. Mas, cara, com o que eu vi eles jogando no segundo tempo contra os Dolphins, é um pouco preocupante. Tem que dar uma estudada melhor nessa defesa, nessa DL dos Packers. Tem que dar um puxãozinho de orelha na OL dos Vikings e tem que segurar os caras. Porque senão, se a gente ficar tomando saque e pressão o tempo inteiro, o Kirk vai começar a dar pane. E a gente não quer ver o Kirk dando pane. Então, é só simplesmente isso.
E aí, por que que a DL dos Packers tem que fazer e continuar como fez nessa última partida contra os Dolphins?
Então, eu tô curioso pra saber, porque que nem o Luan falou, tem um detalhe. Se acaso, vai ser um problema aí pro Vikings, se acaso o center titular não puder jogar, né? Porque vai encarar o Kenny Clark, e a gente sabe que o Kenny Clark é complicado, ele, ele atormenta o miolo da linha ofensiva. Então, eu acho que seria um duelo ali para a gente ficar de perto para ver se é acaso o titular não poder jogar da OL do Vikes. Mas um outro jogador que eu acho que pode ser um fator que tá numa ascendência, né? Ainda mais depois da lesão do Gary, né? Que é o Preston. Não sei o que aconteceu com o Preston. Acho que andou bebendo alguma coisa. Espero que não seja o chazinho do Rogers.
Do Aaron Rodgers.
Mas enfim, ele tá tendo uma produção absurda nos últimos jogos e periga a passar de 2 dígitos de sec. Algo que ele não faz, acho que um certo tempo. Então eu tô curioso para saber como que vai ser ali o pass rush pela borda do Packers ali com o Preston, né? O Jaron Reed vem de uma partida muito boa. Nada contra o Dean Lowry. Vamos deixar, né? A gente não quer o mal dele.
Eu sinto muito pelos Vikings, mas Dean Lowry não vai jogar, então...
Vai ser um reforço. Porque eu quero ver... Porque do pouco que eu vi... Não é do pouco que eu vi, mas de algumas jogadas que eu vi do Devonta White, pode ser um problema para o L do Vikings também, né? E então eu tô curioso para saber, porque agora ele vai ter mais snaps no jogo e então ele vai estar mais ativo. Agora, trocando de lado, que daí eu vou dar o gancho lá pro Luan, a gente tem que ver a situação da OL do Packers, né? Porque lá atrás a gente tinha uma OL totalmente diferente. Eu vou até citar aqui, a gente tinha Royce Newman de right tackle, a gente tinha o Jake Hanson, a gente tinha o Josh Myers, a gente tinha deixa eu me lembrar, o Nijman, e tá faltando alguém, agora eu não vou me lembrar de cabeça, tá faltando alguém aqui, é a memória, mas era, nossa, era
não
uma...
Foi o Nijman?
Não, eu acho que é o Tom, se não me engano, porque acho que o Tom, eu tenho uma foto que eu lembro que ele jogou aquela partida lá. Enfim, agora a OL ela vem totalmente diferente, né? Mas tem que ver também da possibilidade, da disponibilidade do Bakhtiari e do Naiman. Dos dois, né? Porque o Naiman saiu com problema no ombro contra o Dolphins, treinou de forma limitada ontem e hoje, e o Bakhtiari voltou a treinar ontem, né? Ontem e hoje, acho que ele treinou. Só que o LaFleur falou que não garante que ele vai jogar, né? E aí é uma coisa assim que me preocupa essa OL do Packers. Porque aí você tem o Aaron Rodgers que segura a bola demais. Aí do outro lado você tem... Que tal, né, Luan? O Daniel Hunter tá saudável, né? Que coisa!
E tá sacando o quarterback, tá sacando o quarterback.
Então, aí... É isso que é o pior. Aí você tem o Daniel Hunter de um lado, aí você tem os Adars, que a gente sabe, que é um cara que, nossa, tava no Packers, produziu demais. Aí,
não,
você
e ele tá com sangue nos olhos contra os Packers, né? A vingança
aí é
dele.
Sabe? E aí você tá sem os dois tackles titulares, aí é complicado. E daquela formação da primeira semana, aí entrou o que tá saudável e renovou o contrato, o Josh Myers e daí o John Rooney, né, que trocou de posição ali com o Jenks. Mas a gente tem que saber como que vai ser esses dois tecos aí, que eles estão baleados aí, a gente não sabe se vão poder jogar. Ainda mais contra Zadarius e Hunter, né, Elon?
E Kendricks. E outra coisa, cara.
E também.
E daí você vê que... Imagina a saudade que o Zadarius tá do Rodgers. A semana 1 até agora, penúltima semana da NFL, ele deve estar doido para chegar e dar aquele abracinho gostoso, chegar e falar no ouvidinho do Rodgers: vem cá, meu amigo. Ele deve estar seco para dar um abraço gostoso. E reza a lenda que Zé Darius saiu meio brigado de lá dos Packers, né? Então
não,
ele deve.
Reza a lenda, não, é a verdade.
Ele sempre vem tão feliz, pois é. Então ele vem super feliz para dar aquele abracinho nessa galera com cheirinho de queijo. Então, eu acho que vai ser sem os tackles, como você disse, sem o Bakhtiari, vai ser muito bom ver essa DL jogando. A gente tem que pressionar muito rápido o Rodgers, não deixar ele gostar do jogo, não deixar o Watson se acostumar com o jogo. A DL tá pressionando bem. Como eu disse, o Zedarius tem o mesmo número de pressão do Nick Bosa. Tá sacando o quarterback. Daniel Hunter voltou a aprender a sacar o quarterback. Eric Kendricks gosta de machucar quarterback. Então a gente tem uma DL muito física, uma DL que tem essa agressividade na hora de meter a pressão ali no quarterback. Então eu acho que vai ser uma batalha muito legal de ver a OL do Packers sofrendo, a nossa DL. Vai ser uma coisa gostosa de assistir, mas eu ainda tenho um pouco de medo da DL dos Packers, porque a DL dos Packers tá causando concussão em quarterback. Vídeo que aconteceu,
gente,
com o
Tua. Pode respeito isso.
Então a gente tem que se cuidar, pô. A gente tem que se cuidar.
Ai, ai, ai.
Olha, nunca foi os jogadores dos Packers com malvadeza contra os quarterbacks adversários, tá? Quero dizer aqui e ser bem clara, tá?
Não é o meu quarterback que tá no protocolo de concussão, né? Não é o quarterback.
Não, mas a história do Tua já tem aí. Ah. Já tá complicado pro lado dele, né? Agora, não, assim, muito preocupante, né? Esse cara voltar a jogar aí. E agora parece que, de certa forma, é qualquer coisa, o negócio fica complicado. Mas, assim, eu acho que o grande desafio é que o Zadarius Smith, além dele tá jogando super bem, ele tem motivo pessoal motivador, né? Então, no primeiro jogo, ele já mostrou que ele foi com toda a sede e, com certeza, ele vai vir com toda a sede para esse jogo. E a gente que dê conta. Mas eu acho que o Bach joga porque o Aaron Rodgers anunciou, né? Que, eu acho que ele volta a treinar essa semana. Então, acho que o Bach vai acabar voltando aí para esse duelo. Bom, vamos caminhar aqui e fazer os matchups mais interessantes da partida. Qual é aquele duelo maroto que você deseja ver no jogo de domingo, Luan?
Cara, eu quero ver a secundária dos Packers segurando os recebedores. Eu quero ver como é que eles vão segurar, eu quero ver como eles vão se comportar contra o JJ, contra o TJ, contra o Adam, contra o KJ, contra o Cook. Eu quero muito ver essa secundária parando nossos playmakers. Eu tô bem interessado mesmo em assistir, e quero ver também a OL como vai se comportar, se ela vai conseguir abrir espaço, se ela vai conseguir proteger o Kirk. É, pra mim são esses os maiores matchups que eu tô querendo assistir mesmo. Eu quero ver os meus playmakers, os meus recebedores de bola lá com a secundária dos Packers. Quero ver como é que vai ser esse jogo. Essa pra mim vai ser a parte mais interessante.
Igor,
né, eu vou fugir um pouco do óbvio, que eu não vou falar da Alvin Cook aqui, porque eu já falei. Porque vai ser um aí pra gente ver como que vai parar esse homem. O Justin Jefferson, o Luan já falou. Mas um que eu tô intrigado pra saber, porque a defesa do Packers sempre tem os mesmos problemas. Sempre. Como que vai marcar o Tyrene? Como que vai marcar o Rock? Né? E isso é um matchup ali que eu quero ver. Porque, veja bem, é que nem eu falei, o Quay Walker, ele sobe e desce, sobe e desce. Tanto que no draft ele foi draftado muito pela qualidade de marcar Tyrande. Aí eu quero ver se ele vai topar o desafio de conseguir ir bem contra o Rock. Porque eu tenho minhas dúvidas ali, né? E eu acho assim que... Agora, com relação ao ataque do Packers, cara, vai ser uma coisa com o Watson e vai ser outra coisa sem o Watson. Né? Porque teve até um torcedor no Twitter que falou: a gente, lamentavelmente, só tem o Watson para esticar o campo. A gente não tem outros jogadores de velocidade. A gente tem o máximo jogadores de posse, como o Lazar, o Randall Cobb seria um cara de velocidade, mas ele já não é tão novo, ele já é mais veterano. O Dobbs é um cara totalmente diferente do Watson, é um cara mais de correr rota, não é um cara de ter uma velocidade muito, muito grande. Então, eu tô curioso pra saber se o Watson vai poder jogar. Aí vai ser dois bichos, né? O ataque do Packers. Mas, sei lá, né? Porque o problema é que o Watson não treinou dois dias. E isso preocupa. E aí, a gente não tem garantia que ele vai estar no domingo, né?
Além de ter toda a questão, eu acho que enquanto ele não treina, ele tá estudando o playbook do Aaron Rodgers. Bom,
é criptografado que é.
O meu matchup vai ser pro meu carioquinha, Jair Alexander. Quero ver como que ele vai se comportar. Disse que se o Jair Alexander fosse brasileiro, ele seria carioca por causa de toda a marra. Por isso que agora
ele é marrento. Ele é marrento.
De cariotinha.
Foi então, o Jair Alexander que fez o pinguinzinho depois do jogo?
Sim, foi.
Cara, eu achei genial aquilo. Eu não sou muito fã dos Dolphins, então eu achei genial aquele pinguinzinho.
Eu achei genial, porque pelo menos foi um jogo que a gente zoou, né? Porque eu não esqueço do Gardner, do New York Jets, pegando...
Do South Gardner com o
chapéu. Nossa, aquilo me revoltou completamente.
Aquilo lá, pra mim, foi o auge, pô. Eu gostei então... mais do que quando os caras tentam fazer o Lambeau Leap lá no estádio dos Packers. Eu achei aquela de usar a cabeça de queijo, pra mim, foi perfeito.
Não, aquilo foi uma falta de respeito gigantesca, né? Mas eu quero ver como que o Jair vai se comportar, né?
Ainda mais depois da primeira partida, né, Mari?
Sim, ainda mais depois da primeira partida.
Que ele deve estar no veneno.
Uma partida que ele não foi tão bem, né? Então, eu espero que ele esteja também com sangue nos olhos. Mas não para fazer burrada e ficar desesperado, sangue nos olhos, para fazer o que tem que ser feito. Então, espero que no final do jogo tenhamos outra narração de interceptações de Jair Alexander.
Não vai.
Bom, vamos embora pro palpite do jogo. O que, que vocês apostam pro placar da partida de domingo? Igor, qual que é o seu placar aí?
Eu volto a falar, eu tô no velho dilema, o anjinho do lado e o diabinho do outro. Mas agora tá mais ao lado do anjinho, porque, cara, tão fazendo uma força pro Packers classificar, que, olha, ele só não vai se classificar, pode não se classificar, por causa dele, porque tão fazendo uma força. O Carson Wentz é QB do Commanders. Cara, é inacreditável uma coisa dessa. Mas enfim.
Todo mundo ama o Packers.
E o anjinho tá me falando assim: vamos ganhar do Vikings dessa vez? Vamos ganhar lá de 23 a 17.
23 a 17, que absurdo. É jogo de uma posse, dá pra acreditar, mas dá pra acreditar no placar contrário, né? No Vikings ganhando.
Por
23 a 17. Mas eu vou ser mais otimista, vai ser um 31-3 pra gente, vai ser um jogo muito tranquilo, vai ser um jogo... Não, capaz, tô brincando, vai ser eu vou ser mais realista, eu vou ir na base dos Vikings, que foram, nós estamos 12-3 e 11 jogos foram vencidos por uma posse, então vai ser 24-21, tá? Aí vai ser, pra finalizar, o Greg Joseph de novo vai vencer com o field goal.
Bom, o meu matchup aí, no meu matchup não, meu placar é 27 a 24 pros Packers, é claro. A gente pode ganhar de um field goal, não me interessa, gente. Se for um safety também, a gente pode fazer 27
não vai, a 25. Não vai, não vai.
Tá tudo certo, sabe? O importante é vencer. Como o Igor disse, o maior problema dos Packers é fazer o trabalho dele. E os nossos pedidos têm sido atendidos. Os do Natal já foram e eu tenho certeza que do Ano Novo também vai acontecer. E os pedidos já foram feitos no programa do Trash Talk Lambo, então a gente vai vencer os Vikings, tá?
Não vai.
Ó, eu sinto dizer, Luan, vocês vão passar na Seed 2 aí, pode ser.
Não.
Mas olha, da listinha já foi atendido os pedidos que a gente fez pro Natal. Então bora pra listinha do Ano Novo aí, os Packers vai ganhar e minha aposta é 27-24. Mason Crosby aí pra comemorar os 256 jogos consecutivos, que agora vão ser 257, vai dar a vitória pra gente. Vai ter uma narração emocionante. Gente, o ano passado, eu tenho que confessar aqui, meu despertador ficou com a narração do jogo contra os 49ers na temporada regular, que a gente ganhou com o Mason Crosby. Então, eu vou gravar a narração desse jogo dos Packers, tá? Vencendo com o field goal do Mason Crosby, tá?
Tem um jogo dos Packers contra os 49ers que foi bem legal também nos playoffs.
Esse daí foi muito bacana.
Não, esse esquece.
Se bobear, vai ter outro bem legal esse ano.
Não.
É, só pra finalizar, Laira, tem um detalhezinho. Que a gente colocou tudo meio que placar apertado, né?
O jogo do Vikings, aí, se tu botar despassado, tá errado.
Então, pois é. Não, e eu digo isso, e não só esse detalhe do Vikings, Lua. Eu digo isso porque o Packers está com uma dificuldade de red zone tremenda. Então, TD vai ser um parto para sair. E é só isso que eu queria falar.
Vai sair. Na fé, eu sou a torcedora iludida, tá, Luan? Eu sou a torcedora iludida. O Igor é muito realista, mas a iludida até agora tem comemorado, tá?
Cara, não, e só um comentário. Vocês viram como os jogadores estão felizes com camisetas novas? Zadarius Smith tá tão bonito de roxo, ele tá tão feliz de roxo. Tu vê o TJ que saiu lá dos Lions, veio pro lado certo da força, como eles estão felizes, cara. Olha, é bonito de ver como quando uma criança ganha o que ele realmente merece e eles ficam felizes.
Na verdade, eu vou te dizer uma coisa, vou te contar uma coisa.
Conta.
Vou te contar a verdade. Sabe quando o ex dá um pé na bunda da gente, a gente começa a sair com outra pessoa pra esquecer e pra provar pra ele que a gente tá bem? Esse é o caso do Zadar Smith. Ele ia usar outra camiseta roxa.
E o pior,
ele ia usar outra camiseta roxa.
E o pior é que ele arrumou alguém e ele tá muito melhor do que esse outro alguém.
Mas quando ele teve a oportunidade de arrumar alguém pra que ele pudesse passar na frente do ex pra fazer ciúme, isso falou mais forte. Isso prova que ele não esqueceu.
Agora ele pega na mãozinha do 12-3 e chega e olha: Rodgers, qual é o seu recorde, meu amor? Pois é, com o meu amor é 12-3.
Não, essa é a prova de que ele ainda não esqueceu os Packers. Por isso que ele teve tanta necessidade de largar os Ravens pra vir jogar nos Vikings. Porque ele precisava ver os Packers duas vezes.
O Zedarius é aquele que largou a ex ficou tão triste que agora tá toda largada, toda feia, e daí agora ele passa com a belezura dele nova e mostra, vê, olha aqui, ó, olha o que você perdeu.
Dica de relacionamento, quando a pessoa tem muita necessidade de mostrar pra outra que tá bem, é porque na verdade ainda rola um sentimento ali dentro.
Eu não sei, mas eu vejo ele tão feliz. Aquela trombada que ele deu no Rodgers e aquele sorrisinho que ele fez foi maravilhoso. Eu acho que ele falou assim: ó, vai, agora eu vou pegar você, meu amigo. Agora é você que vai ter que me aturar. Eu só vejo alegria naquele menino. Eu não vejo ele com sentimento nenhum pelo verdinho mais. Agora ele tá do lado certo da força. Agora ele tá muito feliz. E assim vai ser até o Super Bowl.
Diga aí, Igor.
Não, não preciso falar mais nada. Deixa que ele que se ache aí. Eu não me recuso a falar dos Zadarius. Porque ele teve uma atitude de Sherman. Richard Sherman. Ele saiu do Seahawks. Foi
pro Niners.
Duas vezes o Seahawks. É a mesma coisa.
Pra esse finzinho, a gente preparou uma dinâmica que é bastante divertida aí. Vamos fazer um bate e volta, mostrando um pouco dos sentimentos.
Dá até medo.
Pelo time. Então, eu vou fazer a pergunta para vocês, porque eu já disse que eu sou a torcedora iludida, que o meu sentimento é que vai ser difícil, mas a gente vai vencer no domingo. Mas vamos lá para vocês, começando aí pelo Igor: qual é o ponto forte do time?
Existe alguma coisa forte?
Igor, não vai a gente passar vergonha, a confiança.
Não, não sei, não existe. pra mim não existe. Seria a palavra, não existe força. Eu fui sincero.
Pra mim, os recebedores é o ponto forte do time. Os playmakers.
Ponto forte dos packs, vou falar porque o Igor faz isso. Nós não estamos mortos. Ponto fraco do time, Igor.
John Barry! É ele que é o ponto fraco desse time. Oh, coisa!
Ponto fraco do time, Luan.
A secundária, aquela secundária é horrível.
Vamos lá. Luan, complete a frase. Meu time é...
campeão.
Ai.
Meu time é, Igor.
Ai, o meu time é uma decepção. Eu estou sendo sincero.
Igor, quando eu vejo os jogos do meu time, eu...
surto! Eu fico surtado! Eu fico maluco! Porque é o time desgraçado! Que eu gosto, né? Fazer o quê?
Luan, quando eu vejo jogos do meu time, eu...
quase infarto. Todo jogo.
Nossa, Luan, todo você jogo. Tá infartando, aí não dá, né? Aí
quase infarto, todo jogo.
O torcedor do Packers já morreu e reviveu várias vezes.
Mas é que então, vocês estão... aí... mas é que vocês ou estão vencendo muito bem ou estão perdendo muito bem, mas a gente tá todo jogo na mesma... Pindaíba, cara. É sempre uma posse. E raiva, viramos. Aí é muita loucura.
O torcedor dos Packers está respirando com aparelhos, tá? Vamos lá pro último no jogo de domingo. Eu espero. O que você espera, Luan, no jogo de domingo?
Eu espero uma vitória arrasadora. Pra matar
ninguém. O que você espera?
Eu espero que o Rodgers não seja... não, isso aí, chega essa palavra aí. Eu só espero que o Rodgers não seja interceptado.
Vai. Bom, no domingo eu vou completar essa. Eu espero um milagre. Eu espero que o meu pedido de ano novo seja atendido. Não importa lá, como que nós vençamos os Vikings e run the table. É isso que eu espero.
Não vai.
Bom, galera, foi isso. Chegamos ao fim de mais uma live e esperamos que o Packers volte a vencer, principalmente contra o nosso rival de divisão aí, o elefante branco, denominado Minnesota Vikings. É sempre bom para elevar a moral aí uma vitória, né? E alegrar a torcida, além de que nos dá mais um fôlego aí para conseguir chegar aos playoffs. Que a gente tenha um bom jogo no domingo, isso seja, no caso, um bom jogo pro time do Packers. Um tudo de bom, quero agradecer aqui a participação do Luan, foi um prazer te conhecer. Fora as brincadeiras aí, Luan, espero que a gente vença, não espero que vocês vençam.
Não, mas não vai acontecer, não vai.
Mas boa sorte para vocês aí nos outros jogos, brincadeira, sorte linda. Agradecer o Igor aí. E até a próxima. Go Pack, go!
Eu queria agradecer a vocês pelo convite de novo, tá aqui. Desculpa as brincadeiras, mas é que a rivalidade causa isso. E essa temporada tá sendo tão maluca que eu tô muito eufórico, tô muito animado realmente com a temporada. Mas eu tô brincando, tô parecendo calmo, mas eu tô muito preocupado com esse jogo, porque é realmente vale vaga nos playoffs pra vocês. E o Aaron Rodgers chapado de ayahuasca, meu amigo, sai de perto. Então... Eu tô realmente preocupado, então vamos esperar até domingo. De novo, muito obrigado por terem me chamado e Skol!
Não, e só pra concluir, esperamos que volte aqui porque é divertido ter você aqui. Queria agradecer a presença. A gente tira sarro um do outro, então é muito bom e foi bom ter participado com você de novo, Luan, e esse bate-papo foi muito legal e foi uma honra de estar com a Lyra aqui de novo, depois de tanto tempo, né? Mas enfim, Go Pack Go!
Go Pack Go! FM Network.